voltamos falando aqui do estúdio da CBN, no estande da Cocamar, aqui na Expoingá 2018, e recebendo a presença de um dos coordenadores do pavilhão de agroindústria familiar, o engenheiro agrônomo da Emater, José Sérgio Righetti. Righetti, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, trazendo essas boas notícias da agricultura familiar aos ouvintes da CBN.
Eu que agradeço e boa noite a todos. Boa noite a você, a todo o Rádio Ouvinte, a Rose. É interessante essa oportunidade para a gente discutir um pouco da agricultura familiar, da agroindústria, feita para aquele agricultor e com a sua família.
E a gente vê a agroindústria presente, onde tem gente, a agroindústria está presente. Isso demonstra que há demanda para esses tipos de produto. E o produtor está se capacitando, ele está percebendo essa oportunidade na sua pequena propriedade, Righetti?
Olha, hoje bem mais. Acho que talvez através de feiras agropecuárias como essa, que na verdade é uma vitrine que mostra o que acontece realmente no agronegócio, e nós sempre presentes, né, sempre tivemos presente desde a fazendia, com a pequena quantidade, depois foram crescendo. Hoje nós temos, nós chamamos de feira regional de sabores, mas na verdade vem produto aí do estado todo. Inclusive este ano até com alguns queijos tradicionais de Minas Gerais. Então está se expandindo muito mais que a própria região. E aí o produtor vai acordando, que é uma maneira realmente dele agregar a mão de obra da família dele e agregar valor ao seu produto. Porque ele sai daquela questão do que nós chamamos da concorrência perfeita, onde ele não coloca preço no produto. O produtor sempre perguntou quanto é que pagam, quanto é que paga. Então na agroindústria ele sai um pouquinho desse mercado. Ele consegue fazer, e é lógico que aí precisa dar, como você está falando, precisa de treinamento, precisa de cursos, de capacitação. Nós temos um grande parceiro que é o Senar e o Sebrae, que conosco ajudam a treinar esses produtores, e eles conseguem pôr preço no seu produto. Essa é uma grande diferença quando ele vai para a agroindústria, quando começa a agregar valor ao seu produto. E esse produto, é bom que o Rádio Ouvinte até fale isso com todos, é um produto sem conservante, aquela raiz, aquela receita que vem lá da vovó. E até o pessoal pergunta, mas às vezes você vai lá e tem, por exemplo, nós temos aqui hoje 3 sucos de uvas, né? Mas não é tudo suco de uva, não. Vai lá e experimente cada um, é diferente, a uva é diferente, a adubação dessa uva é diferente, o processo de fabricação é diferente, não dão sucos com sabores diferentes. Então vale a pena, por isso que nós temos hoje aqui 3 produtores fazendo suco de uvas. E se você fizer aquele painel degustativo, vamos ver que realmente são diferentes e difícil acertar daí quem é que está fazendo qual.
E a gente vê, isso não existe uma competição entre eles. É impressionante como há uma solidariedade na convivência ali, dividindo os espaços, e tem essa coisa, aquela pureza da roça ainda, né? Também nessa negociação. Agora, o Righetti, a preparação desse pessoal, você citou o Senar aí, o Sebrae, é importantíssimo, até porque através dessas preparações e dessas capacitações é que o produtor tem e fica habilitado a pegar recursos, né, para construir o seu negócio, né?
Ah, com certeza. Quando ele nos procura, a porta de entrada para qualquer agricultor que quiser participar disso é qualquer escritório da Emater. Peço aí para que os produtores tenham um pouco de paciência, que nós estamos numa reestruturação estadual da instituição, onde vários de nossos amigos pediram demissão voluntária num programa do governo do estado. Então nós estamos ainda reestruturando. Inclusive nessa área de mercados e agroindústria, vai haver uma, talvez até seja melhor, porque vai fortalecer muito mais o campo. Então hoje eles procuram e às vezes têm dificuldade porque lá no campo nós tínhamos poucas pessoas. E com essa reestruturação da empresa, a possibilidade de colocar muito mais funcionários novos no campo, lógico que com menos dotação técnica, vamos dizer assim, mas mesmo assim isso que você falou que acontece entre os agricultores, acontece também entre os nossos colaboradores. Mesmo saindo, estão dispostos a colaborar para que realmente o agronegócio continue pujante nessa região.
Ela está no Pavilhão Azul?
Isso, nós estamos lá no fundo do Pavilhão Azul, né, com um local bem diferente, com atratividades. Inclusive, um dos atrativos é o Chifres de Banana, que é uma comida tradicional dos quilombola, que na verdade nós chamamos de chips de banana. Mas é, vale a pena o pessoal vir aqui, né, conhecer, e outras novidades que nós temos lá, desde salame, queijos e sucos.
O chips de banana é uma americanização, para até para a pessoa já imaginar como é que é, como é que a banana vem, né, se apresenta, Rosa.
É, o Riguete, o que a gente observa, né, nós que trabalhamos nessa área rural, o que a gente observa é que há uma aceitação muito boa do público pelos produtos feitos no campo, na agroindústria. E é importante, né, o produtor ter essa percepção de que o produto que ele faz bom, ele já tem a confiança do consumidor. Né? A gente costuma ver nas feiras de sabores aí que o público gosta muito daquilo que ele compra, daquilo que ele experimenta e dá o retorno para o produtor. É, vocês fazem alguma divulgação, alguma coisa específica para o público, ou realmente essa percepção nossa é coisas do passado, coisas da avó, coisas do campo que trazem essas pessoas para a feira?
Não, é dois pontos fundamentais. Um é o boas práticas de fabricação. Então eles têm que ter um treinamento, esses produtos têm que estar legalizados para evitar risco de contaminação para quem estiver lá comprando e levando esse produto. E a outra é esse canal de comercialização, que é a feira. Então ele tem contato direto com o cliente, com o consumidor, faz a degustação. Então muitos vão lá, degustam e depois acabam buscando esse produto. Alguns deles nós já conseguimos colocar em supermercados, encontra também nas gôndolas do supermercado. Mas canal de comercialização igual a feira, igual uma vitrine, como aqui em Maringá nós temos a Espanhá, é onde realmente o produto, vamos dizer assim, prospecta um mercado muito grande. Nós temos esses chifres de banana aqui, estou falando novidade, o ano passado nós trouxemos ele, mas muito acanhadinho, praticamente não vendeu nada. E eu falei, mas você vai voltar conosco esse ano, quando eu liguei para ele. Ele falou, lógico, Sérgio, meu melhor mercado chama-se Maringá. Então, quer dizer, ele praticamente não teve comercialização durante a feira, mas ele fez muito contato e hoje praticamente a empresa dele, que é de Guarapuava, que é um produtor de Guarapuava, um pequeno agricultor, acaba vendendo praticamente quase toda a sua produção em Maringá, no comércio de Maringá.
Quando a feira começou, você tinha um número de participantes. A gente observa que todo ano aumenta, né, esse número de participantes. É, essas pessoas novas que estão vindo, elas entraram na atividade ou não? Elas sempre fabricaram, mas só agora estão vindo para as feiras?
Não, às vezes alguns sim, que já tinham lá o costume, mas não tinham mercado, não colocavam isso no mercado, fazia para o vizinho, fazia em casa. Mas os que a gente, aquele um que começa a vir à feira, começa, é o primeiro canal de comercialização dele mesmo, realmente à feira, ele começa a ter aquele contato, como o Sérgio falou, com os outros, que não são concorrentes, ao contrário, ajudam ele a formatar um pouco melhor, a fazer o seu rótulo um pouco melhor, a embalar um produto um pouco diferente, a fazer o contato com o consumidor. Então eles aprendem demais ali entre eles, e o que eu gostoso é isso, que na agricultura, e isso é para o país inteiro, essa questão de associativismo, cooperativismo, isso é muito forte. Tanto é que uma das coordenadoras conosco no pavilhão é a Associação Regional da Agroindústria. Então, onde eu divido com a Maria Lúcia a organização do pavilhão todo. Então, eu até reputo assim, que quem organiza mesmo é a associação. Porque é ela que verifica a questão de custo, de pagamento, de parceria com a sociedade rural. Na verdade, nós estamos lá dando a tutela do Estado e procurando ajudar analisar alguns conflitos, mas realmente o trabalho mais árduo é a própria associação, ou seja, os próprios agricultores que fazem.
E é presidida, como você disse, pela Maria Lúcia, né, ali da Vila Rural de Atalaia, que não está mais lá, mas começou lá, e hoje...
A Lúcia da Pimenta, né?
A Lúcia da Pimenta da Vila, né? E ela é uma história que representa bem esse crescente da agroindústria familiar, porque percebeu o seu potencial de produzir e comercializar com o apoio da EMATER, extremamente importante, organizando e fomentando tudo isso, né?
Ah, com certeza, ela é um exemplo, tanto é que nós temos até que procurar outros, estamos trazendo todos os exemplos, e nós tivemos recentemente dois dos nossos produtores que estão ali dentro do pavilhão, que foram agraciados um ano retrasado e um ano passado, do prêmio da Alimentos Qualidade Paraná, um selo que é capitaneado e coordenado pelo SEBRAE a nível estadual, e nós temos dois ali no pavilhão participando conosco, mostrando realmente que um produto ele tem uma segurança para ser comercializado no país todo.
Ó, nós estamos falando aqui com o Sérgio Riguete, que é coordenador um dos coordenadores do pavilhão de agroindústria familiar e é engenheiro da Emater. E nós estamos falando sobre agricultura familiar, onde ele atua fortemente. A agricultura familiar, para o ouvinte ter uma ideia, de acordo com números do IPARDES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, no Paraná tem mais de 371 mil estabelecimentos agropecuários e 81% deles se enquadram na categoria agricultura familiar, que dá aí responde mais ou menos 43% do valor bruto da produção, o VBP do estado. E tem 70% do pessoal ocupado. Esses números mostram que a pujança do agronegócio do Paraná vem do pequeno agricultor e principalmente dessa agroindústria que fomenta tanta movimentação e que representa um percentual desse, 43% do valor bruto da produção, né, Sérgio?
Ah, com certeza. Na verdade, às vezes é uma discussão, e eu até vi esses dias uma matéria circulando pelo WhatsApp, colocando que o produto do agricultor familiar não era diferenciado do produto da grande indústria, mas, na verdade, talvez seja a questão, uma porção de carinho que é colocada ali, mas no Brasil a gente sabe que tem crise, está todo mundo aí preocupado, mas o agronegócio foi o único que cresceu mais de 11%. Então, quer dizer, é importante isso na alimentação que a gente vê no dia a dia em casa. Então, aquilo é feito pelo agricultor familiar. Então, seja o feijão, seja o arroz, ou seja aquele doce de leite. Então, eu costumo dizer, arroz da Brandão, uma outra coisa que a gente costuma dizer do nosso produto é que o doce de leite que eles encontram com a agricultura familiar realmente é doce de leite, não é doce de amido, não tem outros conservantes. É leite puro mesmo, leite e açúcar, dando ponto lá na temperatura correta. Então, isso faz gerar renda não só para o produtor, mas faz gerar com outros empregos, transporte desse produto, a distribuição desse produto, os mercados comercializando. Então isso faz que haja realmente aquele círculo que a gente chama virtuoso, que faz com que realmente o dinheiro comece a aparecer e circular. Então a gente vê alguns pequenos municípios onde há uma maior, vamos dizer assim, conscientização dos agricultores montando a agroindústria. Nós temos aqui na nossa região, exemplo, o município de Marialva, onde se concentra o maior número das nossas pequenas agroindústrias. Então dá para verificar a diferença da pujança desse município perante alguns municípios onde o agricultor
predomina
familiar...
a grande propriedade.
Isso, né? E eles ficam meio acanhados, pequenos, e não fazem essa produção. Porque, não estamos longe. Não, se organizem. Hoje não tem nada distante. Hoje nós podemos pôr o nosso produto do outro lado do mundo. Então eles têm que se organizar e começar a fazer esse giro para que esse recurso fique lá no seu município mesmo.
Interessante. Você falou que o maior município onde mais tem agroindústria é Marialva.
Hoje aqui na nossa região. Né? Na nossa região.
Quem que é o segundo? Poderia apontar assim?
Segundo, talvez Maringá.
Maringá?
Talvez Maringá. Mas vamos pegar assim. Ficamos longe ainda, por exemplo, de alguns municípios, por exemplo, que é da região de Camorão, Araruna,
né? Cascavel,
lá de Cascavel, de Toledo. Ficamos muito longe deles ainda.
Certo. O menor número de pequenas propriedades está na região de Maringá e Londrina, né? Segundo dados do IPARDES que eu apresento, que eu estava vendo agora há pouco, e onde se concentra o maior número de pequenas propriedades é na região oeste e sudoeste do estado.
Então, de lá, se comparar com o oeste do estado, estamos muito longe. Certo. Mas assim, a gente compara entre os nossos municípios aqui na região, é que nós temos um trabalho grande em todos os municípios envolvidos, que é o PRO-AMUSEP. Então, nós deixamos de pensar no desenvolvimento da região como um todo. Então, aonde, inclusive, a área nasceu disso, onde nós não temos, na verdade, temos a sede, né? A sede da área no município, mas participa de todos os municípios.
Bom, são 8 horas e 57 minutos e a gente vai encerrando aqui a entrevista, o bate-papo aqui com o engenheiro agrônomo da Emater, José Sérgio Righetti, que é um dos coordenadores do pavilhão de agroindústria familiar. Esse bate-papo que nós tivemos sobre essa importante... esse importante setor da economia do Paraná, que é a agroindústria e a agricultura familiar. Obrigado, viu, Righetti, por estar aqui com a gente,
Eu que
trazendo
agradeço.
Essas informações ao ouvinte CBN.
Eu que agradeço, uma boa noite a todos.